falando sobre o programa Ser Humano, voltado ao atendimento de autores de violência doméstica e familiar. Pessoas que, em algum contexto, em alguma situação, estão envolvidos em algum conflito familiar que tenha escalado para a violência. A gente vai refletir um pouquinho nesse assunto, também fazendo relação com o assunto que nós tratamos ontem sobre o Agosto Lilás, ações desenvolvidas aqui no município de Cascavel pelo setor de segurança pública para a proteção da mulher em relação à violência doméstica. E hoje, continuando esse assunto, vamos continuar falando sobre violência doméstica familiar. Nós recebemos aqui comigo também nos estúdios a Letícia Garcia, que vai conduzir comigo também aqui a entrevista. E nós vamos receber aqui a Suzana Medeiros Dalmolin, coordenadora do programa Ser Humano, para a gente refletir sobre esse assunto. Suzana, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Vamos começar falando sobre o programa Ser Humano. Que programa é esse? Para contextualizar também os nossos ouvintes, a ideia e o propósito dessa entrevista partiu também da nossa entrevista ontem, onde a Josiane mencionou esse programa, a importância desse programa. Como que ele se organiza? Qual é o propósito dessa iniciativa, Suzana?
O programa Ser Humano, ele faz parte, né, do governo municipal e ele está atrelado ao programa Por Elas Cascavel, que é um programa de políticas para mulheres da Secretaria SESD. E esse programa, nós iniciamos o trabalho em 2023, onde nós começamos a atender homens e mulheres autores de violência doméstica e familiar. Cascavel, ele é um município que, infelizmente, tem um alto índice de violência contra a mulher, e mulher em todas as faixas etárias, né? Nós temos mulheres jovens, como também mulheres idosas. E nós começamos, então, a trabalhar com essas pessoas que cometem a violência, porque nós temos uma ênfase, né, muito grande e temos que ter em relação à vítima, à mulher, mas em que momento esse homem ou essa mulher, que também é um autor de violência, né, está sendo atendido. Então, nós nos propusemos a fazer esse trabalho.
Suzana, uma coisa que eu achei muito interessante nesse programa é que, claro, nós temos que pensar, sim, a mulher. Talvez a incidência da violência contra a mulher ela seja muito maior se nós pensarmos em relação ao homem. Mas como você bem falou, nós estamos mais abertos a acolher a mulher. Mas e esse homem? Que horas, em que momento esse homem vai ser ouvido até para ter a chance de uma possível melhora, mudança de comportamento?
É bem interessante que você colocou, porque o que acontece? Quando nós trabalhamos com esses homens, qual que é o nosso maior objetivo? A não reincidência. Porque quando nós iniciamos esse trabalho em 2023, então nós estamos no terceiro ano, e em dois anos, 2023 e 2024, nós atendemos praticamente 1.000 pessoas nesse programa. E todos esses casos são encaminhados por meio do Poder Judiciário. Nós não temos uma demanda livre ou espontânea, ou até mesmo aquela senhora que às vezes a gente conversa, ela diz assim, olha, Suzana, eu vou encaminhar meu marido para a senhora conversar. Não tem essa possibilidade. Então, o público que eu atendo é um público que é encaminhado pelo Judiciário e corre em segredo de justiça. Mas quando a gente começou a trabalhar com esses homens, o que eu observei? Que às vezes era um homem que já tinha passado por 5 mulheres, respondia por, vamos dizer assim, 5 Maria da Penha, que eu falei assim, gente, né, ele se separa, mas ele não muda o comportamento, ele continua agressivo, ele continua praticando, né, tendo as mesmas práticas, as mesmas atitudes. Mas daí quando eu comecei a olhar esse processo, eu observei que essa mesma pessoa trocava de parceira, mas tinha um agravante nessa história. Em cada uma dessas mulheres, ele fazia 2, 3 crianças. Então, eu peguei um homem que, contando todas as suas parceiras, ele tinha 14 filhos. Qual que é o problema de tudo isso, né? São 14 crianças sem pai, 14 crianças sem uma referência paterna, que isso é extremamente importante e a gente não fala a importância da vida de um pai, né? A importância de um pai na vida de uma criança, na vida de um adolescente, a figura paterna, além de outras questões, é pensão alimentícia, a não convivência. Então, quando eu comecei a observar isso e olhar a vida desses homens, eu comecei a observar que eles também eram homens sem pais. Então, grande maioria deles também vem de um contexto de uma não referência paterna. Então, a gente começa a observar que isso, e nós, inclusive, né, chamamos isso de um ciclo de violência, porque é algo que nós precisamos dialogar. A violência, ela é geracional. Eu tenho um filho que hoje ele sofre a agressão, ele sofre todo tipo de violência e ele pode se tornar, não quer dizer que ele será, mas ele pode se tornar também um agressor, um homem violento, uma pessoa agressiva, um autor de violência. Por quê? Porque ele falta referências. Então eu comecei a observar, falei assim, gente, a gravidade disso é muito maior. Quando nós começamos a fazer esse trabalho, quais eram os temas que nós abordávamos? A violência, o que é violência, porque muitos homens chegavam para mim e diziam assim, Dona Suzana, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não bati na minha mulher. E de fato, ele não bateu. Mas a violência, ela não é só bater, né? Então, quando eu dizia que gritar, que xingar, que humilhar, que desmoralizar, que, né, tirar o crédito, né, isso também é violência. E quando nós começamos, daí eu comecei a trabalhar as violências conforme a Lei Maria da Penha, e a questão das medidas protetivas, as implicações do não cumprimento da medida protetiva. Mas daí, quando eu comecei a tocar na questão de paternidade, da comunicação não violenta, não necessariamente que eu tenha que concordar com tudo, mas eu não preciso gritar e quebrar tudo que tem dentro de casa. Eu comecei a observar que isso tocava profundamente. Eu falei, nós precisamos trabalhar essas questões. Então, quando nós iniciamos com um quantitativo de encontros. Hoje, nós aumentamos esses encontros. Então, nós trabalhamos por meio de grupos reflexivos. Então, a gente traz os assuntos e dentro dos grupos, nós compartilhamos e dialogamos com eles. Não é palestra, é um diálogo, é um encontro reflexivo. E eu quero dizer que a partir disso, nós começamos as nossas parcerias. E eu tenho uma parceria, inclusive, aqui com a Univel, aonde que esses homens, eu tenho alguns que estão fazendo terapia, que eles fazem aconselhamento psicológico. Então, eles começaram a perceber da importância, né? São, lógico que nesse contexto, tem homens realmente com uma índole maldosa, vamos dizer assim. Mas a grande maioria são homens trabalhadores, são homens honestos, são homens que cumprem as suas responsabilidades, mas que dentro de casa não sabem administrar suas emoções.
Estamos conversando com Suzana Medeiros Dalmolin, coordenadora do programa Ser Humano, para você que está sintonizando agora a Rádio CBN, são 9h46. Suzana, eu preciso te perguntar o seguinte, você mencionou que existe a chamada violência geracional, que geralmente uma pessoa, uma figura que é violenta, provavelmente, possivelmente, ela foi vítima de alguma violência. Então, diante desse contexto, a partir do trabalho que o programa já desenvolve, podemos concluir que é possível, com o aparato da equipe que está à frente do programa, com o aparato público, enfim, é possível romper esse ciclo?
Eu quero dizer algo para você assim que pode até parecer um tanto utópico o que eu vou dizer. Porque nesse contexto de mais de 1000 pessoas, dizer que todas elas vão mudar, né? Isso é ilusório.
Parece estranho, né?
Mas eu posso dizer que se uma pessoa, mudar o seu comportamento, não reincidir, tornar-se um bom homem, uma boa mulher, no sentido não só de cumprir as suas responsabilidades enquanto cidadão, mas cumprir as suas responsabilidades enquanto ser humano, pai, né, mãe, esposo, esposa, eu já posso dizer que esse programa é um sucesso. Porque é uma família a menos de sofrimento. Porque quando eu vou conversar com esses homens e também converso com as mulheres, eles não querem o divórcio. O divórcio é a última coisa. E nós também não queremos o divórcio. Em nenhum momento nós trabalhamos na perspectiva de separar casais, de separar famílias. Muito pelo contrário. Nós queremos o quê? Fortalecer convivências familiares, comunitárias, fortalecer esse casal, que ele venha... Agora, lógico que os casos que eu atendo não são aqueles casos que a gente chama, né, as famosas DR, né, discussão de casal, não é isso. Os casos que eu atendo são casos bem graves, tem situações que realmente vão demandar ali a separação, o divórcio, que é o melhor caminho. Mas quando nós trabalhamos na perspectiva do fortalecimento familiar, porque a gente sabe a importância que é o papel de uma mãe e de um pai num contexto familiar na vida dos seus filhos. Qual que é a maior... Se você perguntar para conversar com uma pessoa que teve a ausência do pai, faça essa experiência e pergunte para ela qual que é a sua maior dor existencial. É a falta da figura de um pai. Então, eu sempre digo assim, você pode ter ex-mulher, ex-esposa, mas até hoje eu nunca vi um ex-pai e nem uma ex-mãe. Independente da idade. Eu sou uma mulher de 52 anos, tenho meu pai vivo até hoje, está com 84, eu chego lá, eu obedeço ele, ouço ele, e ele está naquela idade de repetir histórias, e cada vez que ele repete, fala assim, nossa pai, que legal, né? Então assim, é tão importante isso, e eu sei o valor do meu pai na minha vida. Né? Com todas as suas fragilidades, né? A gente diz, não existe uma pessoa perfeita, existem pessoas. Então, nesse sentido, a gente trabalha assim no fortalecimento familiar.
Isso que você coloca na tua fala me chamou a atenção, que você falou, a gente trabalha na perspectiva de resgatar, de restaurar. E é notável que nós vivemos um tempo onde a maioria das pessoas estão desacreditadas da restauração, da mudança, né? Mas isso que você traz é muito importante, porque quando nós olhamos nas consequências, né, como o Marcelo bem colocou, nas consequências que virão para as próximas gerações, nós temos que olhar de uma maneira um pouco mais positiva, claro, tudo dentro dos seus parâmetros e limites, mas que se a gente não acredita na mudança, do que a gente acredita no ser humano? Então, ele nasceu assim, vai ser sempre assim, para sempre assim?
Hoje a gente está vivendo uma sociedade que é tudo muito rápido, muito descartável. Ah, não dá certo, separa. Ah, não dá certo, larga. Ah, não dá certo. Só que esse não dá certo, não dá certo, não dá certo, a gente não considera pessoas que estão em nossa volta, né? Então, eu sempre digo assim para eles, né? Quando principalmente na violência verbal, psicológica, moral... Eu falo assim, quando vocês dois, o casal, tava ali gritando, xingando, né, um falando, porque eles falam assim, Dona Suzana, de fato eu gritei, mas ela gritava comigo também, eu xinguei, mas ela me xingava também, né, mas, e às vezes ele fala assim, ah, tem a Maria da Penha, mas não tem o João da Penha. Então, a gente trabalha em números, em índices. Então, lógico que dizer que a mulher não grita, que a mulher não xinga, também a gente vai viver no mundo perfeito, não é isso, né? Mas nos números que nós temos, é incalculável o número de mulheres vítimas. Então, de fato, nós precisamos ter uma lei que defenda os direitos da mulher menina, da mulher adulta, da mulher idosa, da criança, porque nós estamos trabalhando numa questão de equidade, igualdade e equidade. Então eu digo assim, mas nessa briga desse casal, você e a tua esposa, brigando, xingando, falando um monte de bobagem, em algum momento vocês observaram que ali tinha criança sentada ouvindo tudo? Quando o casal briga, a gente não para pra pensar que tem crianças ouvindo, tem filhos ouvindo, que são feridos. A maior dor não é a dor física, ela é a dor emocional, porque ela atinge a alma da pessoa. Eu atendo mulheres hoje, idosas com 80 anos, que lembram de coisas que aconteceram com elas quando elas eram crianças. Choram igual criança. E elas dizem assim: ah, eu apanhava. Mas quando você apanhava, o que que você ouvia? Ah, eu ouvia coisas terríveis. Então a dor não era da surra, a dor era das palavras. Por que que as palavras doem tanto? Porque elas mexem com o emocional, com a alma da pessoa. Essas feridas emocionais, elas são feridas que nós carregamos a vida toda. Por isso que nós precisamos trabalhar. Porque senão nós vamos chegar numa situação que daqui a pouco a gente vai, a gente não vai saber nem como trabalhar, né? Porque vejam, essas crianças, elas vão crescer. E vai chegar ao ponto de nós termos que atendê-las. Então a gente precisa o quê? Romper com esse ciclo de violência.
Suzana, eu vi que você está com uma cartilha.
Isso.
Que cartilha é essa?
Essa cartilha que muito me orgulha, né? Que é uma cartilha que foi elaborada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Essa cartilha nós fizemos agora 7.800 cópias. Todas já foram entregues. Foram entregues nas unidades de saúde, nos serviços da assistência social, em unidades que atendem mulheres, né? E aqui a gente fez assim de uma forma muito lúdica, com desenhos, uma linguagem muito simples, explicando o que que é violência, né? Porque quantas vezes eu mesmo fui atender senhoras, nossa, eu nem sabia, mas eu acho que eu tô vivendo uma situação de violência, porque a violência também ela é cultural. A minha avó apanhava, a minha mãe apanhava, eu apanho, agora a minha filha está apanhando. Então, a gente vê geracional.
E não é só a violência física, né?
Não, todo tipo de violência. E daí a gente observou que muitas mulheres surdas também sofriam violência. Agora veja, se uma mulher que sabe falar, que consegue ouvir, tem dificuldade, imagine uma mulher surda, que não consegue ouvir e que não consegue falar. Elas falam, mas a linguagem utilizada, muitas vezes, nós não compreendemos. Então, o que que nós fizemos? Nós traduzimos essa cartilha em Libras. Então, aqui a mulher surda coloca o seu celular, né, QR Code, e aqui a cartilha ela é traduzida em Libras. Então, esse trabalho foi feito pelo Conselho da Mulher, e é um recurso que nós recebemos no Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. E vamos fazer agora mais 10 mil cópias, porque já foi 7.800, o pessoal só está me pedindo, quero mais, quero mais, quero mais, vamos fazer.
Levar informação é fundamental, né? E Suzana, você também estava dizendo uma outra situação, geralmente a gente vai pensar essa violência doméstica só entre o marido e a mulher, mas ocorre entre a mãe e a filha, mãe e filhos também, uhum, né? Uhum. Esse contexto também é bem presente na sua realidade?
Sim, é presente. Quando nós falamos da Maria da Penha, a gente fala que é a violência doméstica e familiar, ou seja, dentro do âmbito doméstico. Pode ser marido e mulher, mas pode ser pai e filha, sogro e nora, pegando aqui os casos dos homens, né? Irmão com irmã, a questão é gênero, mulher. Mas também questões, por exemplo, relações homoafetivas, duas mulheres, ou então uma relação de mãe com filha, filha com mãe, sogra e nora. Nós, mês passado, tivemos uma senhora que foi a violência da vó com a neta. Então, são duas mulheres, ok? Dentro de um ambiente familiar. Suzana, mas e quando uma mulher, por exemplo, ela sofre uma agressão na rua? Ela entra no âmbito da Maria da Penha? Daí não, por quê? Porque não é dentro de um âmbito familiar. Mas aonde que ela vai poder, né, correr ali pelos seus direitos, né, denunciar? Aonde que ela faz? Aí entra dentro de um código penal, ela vai na polícia civil, ela registra, ela vai ser, vamos dizer assim, atendida, mas não é no âmbito familiar e nem doméstico.
Certo. E, Suzana, como que as pessoas, as mulheres que estão nos ouvindo, ou talvez se identificam com isso, qual que seria o primeiro caminho, o primeiro lugar onde ela tem que buscar ajuda?
Hoje, Cascavel conta com uma rede muito legal. Se ela for numa unidade de saúde, ela vai ser atendida. Que hoje, praticamente 100% das unidades de saúde têm assistente social. E os assistentes sociais, eles são os profissionais que eles fazem essa acolhida, né? Mas se não tiver o assistente social, o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, eles fazem a acolhida. Se a mulher for num CRAS, ela é acolhida. Se for num CREAS, ela é acolhida. Se a mulher for lá na Secretaria SESD conversar comigo, ela é acolhida. Mas ela também pode ir direto na Delegacia da Mulher, que é uma delegacia especializada para o atendimento à situação de violência. Só que o que acontece? Antigamente, era um pouco banalizado. A mulher sofria violência, ela ia lá, fazia denúncia, aí se arrependia, chegava lá e retirava a denúncia. Daí brigava de novo, ia lá e ficava naquele, né? Denuncia e retira. Agora não mais. Então, a partir do momento que ela procedeu a denúncia, representou, ali começa o processo. Mas o casal, eles se reconciliaram, voltaram, não tem mais como tirar? Não, o casal pode estar junto, mas ele continua respondendo. Aí a mulher chegando na delegacia, ela pode solicitar ou não medida protetiva. Aí a medida protetiva, numa reconciliação do casal, ela pode solicitar que seja retirado. Mas quem dá a medida e quem retira a medida é o juiz, é a juíza. Aqui em Cascavel nós temos duas juízas, inclusive, duas juízas e duas promotoras. Então, eu, por exemplo, quando eu começo um grupo, eu pergunto, quem aqui está morando com a mulher? É de um grupo de 40, 50, que é a média que eu atendo por mês, ali pelo menos uns 10 está morando junto. Voltaram. Foi retirada a medida? Se não foi retirado e eles estão morando junto, e se ele está em descumprimento de medida, ele está cometendo um crime. Porque hoje descumprir medida é crime. Então também a gente faz essas orientações.
Bom, Suzana, infelizmente não temos mais tempo, são 10 horas. Eu agradeço a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN Cascavel para falar de um assunto tão importante, sensível sim, mas necessário e importante, afinal de contas, no que diz respeito à violência doméstica, familiar, como você deixou bem claro aqui, vai muito além dessa relação essa relação matrimonial do homem enquanto figura masculina, do agressor, mas também outras situações de violência e que também merecem atenção, que merecem orientação. Aqui vale também uma orientação importante. Tudo isso que foi refletido e conversado aqui, o propósito não é simplesmente criar uma espécie de justificativa para o agressor, não. Mas é um acompanhamento sério, adequado, para que não haja uma reincidência, até porque são casos e casos. Nem todos os casos de violência escalam para uma gravidade maior, que daí entramos em outros crimes, em outras situações. Aqui estamos falando de um contexto onde há uma possibilidade de corrigir essa conduta e de corrigir essa moralidade. Então esse é o intuito também dessa conversa. Suzana, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, e como você bem colocou, é isso mesmo, né? Há casos e casos. E só para finalizar, eu quero agora fazer um apelo principalmente a grupos ligados às igrejas, igrejas evangélicas, igreja católica, enfim, né? Denominações. Quando chegar uma senhora que vier trazer algo nesse sentido, não diga a ela, minha irmã, ore mais. Né? Ou então, está faltando oração dentro de casa. Eu faço um apelo aos líderes religiosos, padres, pastores, lideranças, estejam também fazendo um trabalho nas igrejas. Porque às vezes a gente não consegue abraçar todo mundo, mas olha o poder, né? né, o poder que as igrejas têm de estar trabalhando esses assuntos e estar acolhendo essa mulher, acolhendo essas crianças, essa família. Então, assim, por que que eu digo isso? Porque quando eu faço esse trabalho, a primeira coisa que eu faço com eles é uma entrevista. E nessa entrevista eu pergunto se eles têm uma religião. E a grande maioria diz que sim, e inclusive praticante. Então, nós precisamos levar isso também para dentro das nossas igrejas, é tão importante. E de todos os tipos de violência, física, psicológica, moral, patrimonial, mas tem uma que é terrível, que é a violência sexual. E eu tenho atendido muitas meninas, muitas mulheres, que não só elas, mas as suas filhas estão vivendo dentro das suas próprias casas. Elas estão vivendo uma violência sexual. A gente não fala isso, mas tem muito pai que está estuprando as suas próprias filhas. E nós precisamos trabalhar nesse contexto. Isso é grave, isso é gravíssimo. Nós temos, infelizmente, um alto índice de meninas da faixa etária de 11 a 13 anos que todos os anos estão tendo seus filhos. Crianças parindo outras crianças. E dentro do Código Penal, quando a gente pega que lá tem um artigo que diz que crianças de 0 a 14 anos não existe ela queria. É estupro de vulnerável. Então, se crianças de 11 a 13 anos estão parindo aqui em Cascavel, elas são vítimas de estupro de vulnerável. Não existe essa história ela queria. Criança não transa, criança não faz sexo, criança brinca. Então, e criança não namora. Então, só para finalizar, vamos acolher as mulheres, as crianças, vamos cuidar da nossa casa, da nossa família e da nossa sociedade. Muito obrigada, gente.
Muito bem, essa foi então a nossa entrevista com a Suzana Dalmolin, coordenadora do programa Ser Humano.